Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 21 de julho. E hoje aqui em Washington continuamos com muito calor, lá fora 32 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar 90 minutos, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Dan Crafton. E começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Defesa americano está em Israel para reuniões com o primeiro-ministro para discutir acordo nuclear com o Irão, isto enquanto John Kerry está preocupado com declarações do líder iraniano. Durante a noite houve tiroteios e explosões, mas os eleitores no Burundi foram às urnas. Primeira meia hora dedicados à Angola, o governo de Luanda quer que organizadores de manifestação apresentem o que chama de prova legal da sua existência. O que é isso? Perguntou um jurista.
A lei em nenhum momento obriga que as pessoas estejam organizadas.
Vamos ter uma reportagem sobre as leis que vão ser aprovadas pelo Parlamento angolano e de como os partidos já se estão a preparar para as eleições. E em Malanje, o governador interino recebeu a UNITA em discussão a intolerância política.
Temos aqui colocar essa situação. A outra é o facto de a UNITA denunciar várias situações de intolerância política em que as autoridades passam muito tempo, não se vê solução à vista.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, reúne hoje em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma semana após a assinatura do acordo nuclear com o Irã, ao qual este se opõe com veemência. Na segunda-feira, Carter procurou tranquilizar o Israel, chamando o país de alicerce da estratégia norte-americana no Médio Oriente. Netanyahu falou contra as negociações nucleares em todo o processo e, na semana passada, disse que era um erro histórico. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o acordo na semana passada, atraindo ainda mais a crítica do embaixador do Israel na ONU, Ron Prosser, que classificou a resolução de tragédia.
O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse, entretanto, hoje que o discurso do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, em que prometeu desafiar a política dos Estados Unidos na região, é o que chamou de muito perturbadora. Se essa é a política dele, disse John Kerry, é muito perturbador, muito preocupante. Kerry falava em entrevista à emissora de TV árabe Al Arabiya. No fim de semana, o Ayatollah Khamenei disse que a política dos Estados Unidos na região eram 180 graus opostas à do Irão, tendo sido seguido por gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, poderá ganhar um controverso terceiro mandato nas eleições de hoje, que foram boicotadas pela oposição. As eleições tiveram lugar apesar de meses de protestos contra o governo e apelos da comunidade internacional para o presidente se afastar. O Departamento de Estado americano disse que, ao realizar eleições em tal ambiente, o governo do Burundi corre o risco de perder legitimidade perante o seu povo. Críticos dizem que Nkurunziza não é elegível a mais um mandato, mas o Tribunal Constitucional do Burundi decidiu a favor, considerando que no primeiro mandato ele foi escolhido pelos legisladores e não pelo voto popular. A contestação das eleições provocou violentos protestos.
O secretário de Estado americano, John Kerry, recebe o presidente nigeriano Buhari no Departamento de Estado no prosseguimento da visita de 4 dias daquele dirigente africano. Ontem, no encontro da Casa Branca, o dirigente nigeriano avistou-se com o presidente Barack Obama para debater a ameaça dos militares do Boko Haram. Obama elogiou a recente eleição na Nigéria, assinalando a primeira transferência de poder democrático desde o fim do regime militar em 1999. O presidente Obama afirmou desejar debater a forma como os Estados Unidos e a Nigéria podem cooperar nas questões de contra-terrorismo.
O presidente do grupo industrial japonês Toshiba demitiu-se hoje, assim como mais 2 membros do Conselho de Administração, na sequência de um escândalo financeiro na ordem de 1.100 milhões de euros.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda, onde as autoridades locais lançaram um obstáculo legal à intenção de um grupo de ativistas de levar a cabo uma manifestação no dia 29 para exigir a libertação de várias pessoas presas por alegadamente prepararem o derrubo do governo de Eduardo dos Santos. Um jurista contactado pela Voz da América disse que o governo provincial está, na prática, a inventar leis para tentar impedir a manifestação. O Coco Mukuta tem os pormenores da decisão das autoridades e a reação.
O governo da província de Luanda está a exigir aos ativistas que pretendem realizar no dia 29 deste mês uma manifestação pacífica de apoio aos presos políticos uma prova legal da sua existência. A exigência surge como resposta à carta enviada no dia 13 de julho pelos ativistas em que comunicaram a realização de um ato de protesto no Largo da Independência. Para o jurista Zola Ferreira, os jovens ligados ao autodenominado Movimento Revolucionário não têm a obrigação de responder à solicitação do governo da província de Luanda.
No ponto de vista legal, a lei em nenhum momento obriga que pessoas estejam organizadas em associações, clubes, partidos ou grupos de determinado com determinados interesses para que possam fazer uma manifestação.
Ferreira diz ainda que a lei apenas obriga que se dê a conhecer a intenção da realização da manifestação.
O importante é cumprir com aquela Constituição, o artigo da Constituição que garante o direito à manifestação e como também a lei especial que tem a ver com esta questão de regulação, desde que não seja pacífica, respeitando tudo, todos os parâmetros.
De recordar que o parecer do presidente do Tribunal Constitucional esclareceu recentemente que a lei sobre o direito da reunião e de manifestação não estabelece a obrigatoriedade de uma prévia autorização administrativa para a realização de reuniões. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Ainda em Luanda, esta semana, o Parlamento angolano deverá aprovar várias leis, entre as quais uma nova proposta de revisão da Lei de Investimento Privado em Angola visa facilitar o repatriamento de lucros e dividendos, reduzindo a burocracia no processo. Mas há outros projetos de lei em discussão, uma sobre arrendamento, nesta sua primeira sessão plenária. Venâncio Rodrigues.
Entre muitos projetos de lei, o mais debatido durante a discussão na Generalidade tinha a ver com a nova Lei de Ordenamento Urbano, o novo diploma legal que vai substituir o que vigora no país desde 1961, tem como principal inovação a cobrança das rendas em moeda nacional e o estabelecimento de um limite de 6 meses para o pagamento antecipado das rendas. O líder da SUS Habitat, Rafael Moraes, deplora o arrendamento semestral com o argumento de que a cláusula penaliza grandemente os cidadãos de baixa renda.
Então não concordo com isso. Seria importante que fixasse mensalmente, porque o cidadão recebe o seu salário e, à medida que ele vai recebendo, vai pagando num valor fixado que permite que, dentro do salário que ele ganha, ele pode muito bem pagar a renda e também pode ter algum valor para poder, então, sustentar a sua família. Tanto de 6 meses, eu não concordo. Ele pode também fazer um avanço, por exemplo, um vale no serviço de 6 meses para poder pagar a renda. Será que é possível isso?
Por altura da discussão do projeto, na Generalidade, a oposição parlamentar tinha considerado que a nova lei beneficiava mais os empresários do ramo imobiliário do que os cidadãos com poucos recursos. A deputada Mihaela Weber da UNITA defendeu na altura que o Executivo devia preocupar-se em defender e proteger os cidadãos que não têm condições económicas para fazer face aos preços atualmente praticados no setor imobiliário. Por seu turno, o deputado Lindo Bernardo Tito, da Casa CEE, defendeu uma intervenção direta do Estado no setor, criando as suas próprias empresas para promover a construção de habitações a baixo custo. Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados vão ainda votar definitivamente as propostas de lei do investimento privado, a lei de alteração da lei de eletricidade, a lei dos crimes contra a aviação civil e a lei da alteração à lei da nacionalidade. Do conjunto de mais de 10 diplomas legais, os deputados vão ainda discutir e aprovar na generalidade a proposta de lei orgânica dos tribunais de relação e da lei sobre medidas cautelares no processo penal. Na sexta-feira, os deputados retomam os debates mensais desta feita sobre a gestão dos processos eleitorais proposta pela UNITA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos falar de intolerância política. Os partidos da oposição queixam-se regularmente de atos de intolerância política e da falta de ação das autoridades em punir os responsáveis ou, pelo menos, tentar corrigir a situação. Pois em Malanje, o governador em exercício, Gabriel Pontes, recebeu ontem em audiência o secretário provincial da UNITA, Januário Alfredo Moçambe, com o qual abordou questões ligadas precisamente a isso, a intolerância política. O saneamento básico em que lixo hospitalar é misturado com outro lixo foi também outra questão abordada, conforme nos diz o Isaías Soares.
Os recentes acontecimentos de Kakulama e em outras localidades foram aflorados pelas duas individualidades, onde a UNITA advoga mais celeridade do governo na solução de problemas pontuais.
Viemos aqui colocar essa situação. A outra é o facto da UNITA denunciar várias situações de intolerância política em que as autoridades passam muito tempo, não se vê solução à vista. As soluções nem sempre chegam. É o caso da situação que ocorreu no Mucuriri, no Marimba, da retirada das nossas bandeiras. E uma outra situação que denunciamos é o facto de haver recolha, infelizmente, de cartões de leitor de alguns cidadãos, recolhessa protagonizada por um grupo de 3 cidadãos, o caso do senhor António Valente, professor na Escola 11 de Novembro, é o senhor Cabita e o senhor Magalhães, que todos eles são da Escola 11 de Novembro, e achamos que é uma medida que infelizmente não é boa.
O representante do Galo Negro, que falou à saída do encontro a ser pedido, afirmou que a organização está igualmente preocupada com o saneamento básico em toda a extensão do município sede. O município de Malanje carece de um aterro sanitário para o tratamento dos lixos, que já pode ser considerado problema de saúde pública e poluição do meio ambiente. O lixo hospitalar, de acordo com o político, é misturado com o lixo doméstico. O podridão de toda a cidade é concentrado no desvio de Cambás, a pouco menos de 15 km a leste desta capital. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Conforme nós noticiamos, o governador de Benguela demitiu recentemente o administrador do Lobito, Amaro Ricardo, nomeando para o seu lugar Alberto Ngongo, que tomou posse hoje. O ex-administrador do Lobito preferiu não tecer comentários em relação às causas apontadas pelo governador de Benguela para a sua exoneração, nomeadamente o modo como tinha lidado com as recentes enxurradas. O governador, Isaac dos Anjos, junta outras razões às já mencionadas consequências das enxurradas de março. O João Marcos traz o essencial da cerimónia da entrega de pastas ocorrida esta manhã no Palácio Rosa da Restinga. João?
5 dias depois, o antigo administrador do Lobito diz não ter ouvido Isaac dos Anjos justificar a sua exoneração com as consequências das chuvas. Ainda que tivesse conhecimento, não emitia qualquer declaração, uma vez que os seus princípios disciplinares assim determinam. Amaro Ricardo prefere valorizar o trabalho que realizou ao longo dos 10 anos à frente dos destinos do município.
Não ouvi, e mesmo se tivesse ouvido, não tinha comentado por um princípio de disciplina pessoal.
Falou das enxurradas. Acha que foi só por aí que ele definiu o seu futuro?
Não ouvi e nenhum comentário. A missão está cumprida, apesar das controvérsias da vida. E eu saio extremamente orgulhoso por ter feito um belíssimo trabalho e deixar uma cidade que é das melhores cidades de Angola.
E se Amaro Ricardo não comenta, o governador de Benguela volta a falar dos problemas.
É uma cidade que tem empresas grandes, mas não se iluda com as empresas grandes. As empresas grandes do Lobito, e essa foi uma das grandes dificuldades que o senhor Dr. Amaro encontrou, estão protegidas por decretos também, para que não sejam molestadas pelas administrações municipais. Portanto, é muito difícil o administrador municipal do Lobito contar com o apoio ou auxílio das grandes empresas aqui estacionar.
Ao novo administrador, faz questão de enviar alguns recados, mas não deixa de encorajá-lo.
É uma missão em que o nosso patrão nos dá competências amplas, nos faz pensar que nós é que somos o patrão e, ao fim do dia, faz-nos perceber que éramos apenas um empregado. Portanto, tenha cuidado, que nunca temos certeza se somos efetivamente o patrão pleno ou se somos só uma parte da cadeia mais fraquinha. Então, tem que lidar com isto todos os dias mas lido com uma coisa mais importante, que é aquilo que eu aprendi a fazer e transmito em público. Até o dia em que sair do despacho da sua exoneração, você é o chefe.
Em resposta, Alberto Ngongo promete não defraudar as expectativas.
Os projetos estruturantes do município de Lobito, que se encontram em execução, cabe-nos supervisionar e fiscalizar o cumprimento dos prazos contratuais, de forma a pô-los nos termos e de acordo às orientações e instruções do Sr. Governador.
João de Carvalho e Maria Calesso, para as esferas técnica e econômica, são os administradores adjuntos do município de Lobito. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E nesta emissão da Voz da América, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E continuamos a falar de Angola, onde as eleições gerais podem ainda estar longe, mas os partidos começam a dar os primeiros passos para prepararem-se para a votação de 2017. A UNITA vai realizar o seu congresso já em dezembro, a Casa CE vai fazê-lo em abril do próximo ano. O MPLA é o último a realizar o seu congresso. A Voz da América ouviu os três grandes partidos sobre a preparação para as eleições de 2017. Manuel José.
Isaías Samacuva confirmou que o seu partido reúne-se em congresso já dentro de 5 meses e, uma vez mais, dar uma lição de democracia aos demais.
A UNITA vai, de facto, realizar o seu congresso em dezembro. A nossa preocupação será apenas de realizar um congresso organizado à altura da dimensão da UNITA e, mais uma vez, servir de oportunidade para transmitir aos angolanos os princípios democráticos, a prática democrática e também os programas que a UNITA tem para com o país nos próximos anos.
A presidente da UNITA, Isaías Samacuva, a Casa CE realiza apenas em abril do ano que vem o seu congresso, mas o seu líder já tem um vaticínio para as eleições.
Se tivéssemos hoje eleições livres e transparentes, não há nenhuma hipótese para o MPLA ganhar. Não ganharia. Até 2017 vamos ver o que é que eles vão fazer como governação. Porque se continuarem assim, não tem hipótese absolutamente de ganhar.
Chivukuvuku diz ter inclusive um projeto para o atual presidente da República quando ele for o presidente.
Nós, quando governarmos, o mais velho Zé Eduardo vai viver melhor do que está a viver hoje. Com segurança, com confiança. Eu, como presidente, todos os meses vou chamar o mais velho para lhe explicar como é que estou a governar e ouvir dele conselhos. É assim que se governa o país. Não é fugir do cidadão.
João Pinto é do MPLA, desvaloriza os pronunciamentos da oposição e afirma ser o MPLA o melhor de todos.
Alguns discursos que se fazem no sentido de querer desacreditar, não são os mais inteligentes do ponto de vista político, mas compreende a democracia, permite às pessoas a liberdade de escolha. O MPLA é um partido organizado, como você sabe. O MPLA tem um programa, um plano nacional a executar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de transferências, ou pelo menos de rumores de transferência das estrelas do futebol. E claro está, isso acontece na Europa, onde estão lá os melhores. Depois do Manchester United ter anunciado a contratação do médio alemão Schweinsteiger, há agora notícias que outro jogador do Bayern, Thomas Müller, poderá estar a ser alvo das atenções do clube inglês. O treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal, diz que tem uma surpresa nos seus planos de contratos, mas não diz o que é. O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, disse não haver garantias de que Müller não seguirá Schweinsteiger para o Manchester United. Mas há notícias que Van Gaal está também interessado em adquirir Zlatan Ibrahimovic ao Paris Saint-Germain, ou o francês Griezmann do Atlético Madrid, ou o holandês Dirk Untelaar do Schalke. Há também rumores que outro jogador que o Manchester quer é o espanhol Pedro do Barcelona. Pedro está remetido ao banco, de onde sai muitas vezes nos jogos do Barça, mas aparentemente está disposto a sair desde que seja garantido jogar. Interessado em Pedro está também o Chelsea, onde joga o seu antigo colega de equipa e da escola de jogadores, Cesc Fabregas. O Chelsea continua também na corrida pelo defesa do Everton, John Stones, uma estrela dos sub-21 de Inglaterra. Depois de fazer uma oferta de 20 milhões de libras, que foi rejeitada, essa oferta foi agora aumentada para 26 milhões de libras. José Mourinho quer um defesa que possa vir a substituir o veterano John Terry. E agora vamos para a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. O México, que nas meias finais defronte ao Panamá, sofreu uma baixa. O defesa central Corona lesionou-se num joelho e não poderá jogar mais neste torneio. O jogo com o Panamá é amanhã, dia em que, na outra meia-final, os Estados Unidos defrontam a Jamaica. Voz da América, estúdios em Washington. Vamos para a Guiné-Bissau, onde permanece o imbróglio judicial em volta de figuras ligadas ao PIGC, o partido no poder, e que estão sob o encalço do Ministério Público. Ministério Público que acusou essas figuras de quererem manipular a opinião pública e os mídias. Lassana Kassama.
A primeira reação política veio de Silvestre Alves, jurista e líder do Movimento Democrático Guinense MDG, isto enquanto se espera pelo início do debate de urgência sobre o estado da justiça no Parlamento. Parlamento que já recebeu do Ministério Público o levantamento da imunidade parlamentar a dois deputados, cujos nomes não citou. Na opinião do presidente do MDG, assiste-se a uma falsa polémica. É que, segundo Silvestre Alves, o PSGC perde argumento ao insinuar o alegado envolvimento discreto do Presidente da República, José Marvaz, naquilo que qualificou de perseguição dos seus quadros no governo.
É o direito de denúncia, e a partir da sua denúncia o Ministério Público poderia fazer o seu trabalho. Portanto, se não há informação de nenhuma denúncia, então nada nos permite pensar que há uma mão oculta, porque essa mão oculta não precisa ser oculta, podia diretamente levantar a questão.
O líder do MDG, em um partido extraparlamentar na oposição, avaliando o posicionamento político do PSGC sobre esta questão, deixou um conselho.
Não fica bem ao PAGC vir apadrinhar irregularidades, vir apadrinhar corrupção. Portanto, é mal feito imiscuir, tentar de alguma maneira intimidar o Ministério Público que está a fazer o seu trabalho. Mais tarde ou mais cedo, todos quantos tiverem responsabilidades vão ser chamados à tábua. Portanto, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho e ainda bem que assim seja, porque enquanto não se controlar o fenómeno corrupção, não haverá condições de a Guiné-Bissau reerguer. Do Pantanal.
Entretanto, algumas opiniões discordam com a reação pública da Procuradoria-Geral da República ao atacar o conteúdo da intervenção do PSGC. Diga-se que, por ser uma instância judicial, devia deixar para lá qualquer abordagem pública sobre a matéria. Mas, para Silvestre Alves, não é de todo censurável o posicionamento do Ministério Público.
Basicamente, podia-se partir desse ponto de vista, mas há uma coisa que é certa. A justiça administra-se em nome do povo. Logo, devemos prestar contas ao povo. Se se está a pôr em causa a credibilidade daqueles que promovem a justiça, é justo que esses, em nome da sua deontologia profissional e da sua credibilidade, deem conta da sua prestação ao povo. Agora, tem que ser com moderação, com conta, peso e medida, e não haver nenhumas revanches, nenhumas atitudes de desafio. Não há necessidade disso, tem que ser feito com serenidade.
Era Silvestre Alves, líder do Movimento Democrático Guinense, sobre a polémica que envolve o Ministério Público e o PSGC, partido no poder. PSGC, que recordo, considera que os seus quadros no governo estão a ser alvos de perseguição e únicos cujos processos são sujeitos à fuga de informação para os mídia. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassama. E agora temos aqui uma notícia triste. Faleceu o nosso antigo colega Tomé Mbuya João. Historiador residente do Serviço em Português da Voz da América, passou décadas a ensinar-nos história da África e dos Estados Unidos. profundo conhecedor da realidade política, social e económica americana, o Tomé nasceu na aldeia de Xindio, no distrito de Mutarara, na província de Tete. Era neto de um régulo da era colonial portuguesa. Tomé Mbuya João era moçambicano de alma e coração, apesar das largas décadas de viver nos Estados Unidos. Contava com graça que, quando do seu nascimento, como não se fazia o registro de nascimento com facilidade, foi ao chegar à escola das missões que os missionários lhe calcularam a idade olhando a sua dentição. Frequentou o seminário. Em 64, os missionários enviaram-no para Roma. Fez licenciatura, mestrado e doutoramento pela sua venerada Universidade Católica da América. A sua tese de doutoramento, defendida em 1990, foi o resultado de grandes sacrifícios pessoais e familiares. A revolta de Dom Jerônimo Xingolia, de Mombasa, 1590-1637, um episódio africano no século do declínio português e que, eu tenho a dizer, merece um filme. Apesar de ter abraçado o jornalismo radiofónico no serviço em português da Voz da América, Tomé era, acima de tudo, um académico, um cérebro cheio de datas e factos históricos. Casou com uma moçambicana, teve duas filhas que eram a sua paixão, tal como os livros e a sua igreja. E agora continuamos aqui a falar de Angola. O cantor angolano Yuri da Cunha apresenta em Lisboa, na sexta-feira e no sábado, o seu mais recente álbum, Intérprete, editado este ano, e que conta com a participação de vários artistas internacionais, entre os quais Alexandre Pires, do Brasil, Nelson Freitas e Susana Lubrano, de Cabo Verde, Equalizer, do Congo, além de cantores angolanos C4 Pedro e Ari. A entrevista à Agência Luz, às participações destes artistas no seu novo trabalho, permitem, através da música, a junção cultural de povos, acrescentando que o público em Portugal é igual ao de Angola, muito receptivo. O álbum O Intérprete, que dá nome aos 9 espetáculos que foi gravado entre Luanda, Paris, Lisboa e Los Angeles. Yuri da Cunha tem editado os álbuns É Tudo Amor, de 99, Eu, de 2005 e Kuma Kukwai, de 2009. Vamos ficar aqui com Kadengue, da banda.
Como eu, faz gracinhas como eu, e ainda gripa como eu. Tem garina no Sabila, que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado, procura ser afamado, mamá. Como eu, ainda gripa como eu, tem garina no Sabila, que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado, procura ser afamado, mamá. Ujuju, fazem 30 pra uma linha, saem grifados tipo modelo, ei, mas lhes faltam boas maneiras. Uns com truques de malandro fazem 30 pra uma linha, saem grifados tipo modelo, mas lhes faltam boas maneiras. Grife, grife quando abre a boca, ai mãe, grife, grife quando abre a boca. Grifare, grifare quando abre a boca. E é o Tena, de Champion. Miúda pequena, ai peito de mãe. Bunda tipo garina do suegue, faz estragos cá na banda. Miúda pequena, ai peito de mãe. Bunda tipo mãe grande do suegue, que faz estrago cá na banda. Vambora fazer meu samba com
perfume da Quianda. E do Achilo anda com xingarda palanca que vai remexer a anca.
Vambora fazer meu samba. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13:30 aqui em Washington, lá fora, São Dublado. Temperatura é de 31 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na portão encontra-se Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora. O secretário de Defesa americano encontra-se em Israel. O secretário de Estado Kerry classificou de perturbadoras afirmações da Ayatollah Ali Khamenei. E no Burundi decorreu votação presidencial. A Voz da América transmite em português. Hoje é terça-feira, o dia 21 de julho de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente Philippe Nyusi, em França, onde se encontra em visita oficial, disse que a exigência da Renamo é incompatível com os resultados das últimas eleições gerais e com a legislação eleitoral em vigor naquele país. Detalhes com o Ramos Miguel.
Philippe Nyusi, falando domingo passado em Paris, França, onde se encontra em visita oficial, disse que a exigência da Renamo é incompatível com os resultados das últimas eleições gerais e com a legislação eleitoral em vigor no país. Referiu que a atual lei eleitoral não prevê a atribuição da governação à Renamo nas 6 províncias reclamadas pelo partido. Mas, para o presidente do Parlamento Juvenil, uma plataforma moçambicana de advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude, Salomão Muxanga, isso não deve significar o fim do debate sobre a descentralização em Moçambique.
A sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização, da eleição dos governadores, da autarquização de todo o país. Mais tarde, mais cedo, nós temos que aprofundar o nosso modelo democrático nacional.
Nyusi disse à comunidade moçambicana em Paris que ele não venceu as eleições provinciais em todas as províncias, mas teve a maioria no total. O politólogo Lázaro Mabunda diz que para se ultrapassar o conflito que se instalou no país após as eleições do ano passado, é preciso avançar-se para a descentralização.
Há necessidade de se, em vez de se nomear, de se criar condições para que haja a eleição dos próprios governadores. Se nós elegemos a Assembleia Provincial, então também temos que eleger o governo provincial. Quer dizer, o governador, estamos a falar do governo provincial neste sentido. Se nós elegemos o Presidente da República, a Assembleia da República, elegemos a Assembleia Municipal e o Presidente do Conselho Municipal. Se elegemos também a Assembleia Provincial, também temos de eleger os governadores provinciais. Isso acontece na África do Sul.
Por seu turno, o analista político Francisco Matzinho diz ser necessário dar seguimento ao processo de descentralização que começou com a municipalização no país.
Se já existe uma descentralização até ao nível dos municípios, é possível prosseguir com essa descentralização até nível provincial. E neste caso, que seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. A semelhança de que já existe em alguns países.
Refira-se que a Renamo contesta o resultado das últimas eleições gerais e propõe a criação de autarquias em todo o país, mas pretende governar com efeitos imediatos nas 6 províncias onde reclama a vitória eleitoral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos continuar a falar de Moçambique. O Fundo Mundial para o Ambiente lançou hoje em Moçambique uma campanha para a defesa e proteção dos recursos florestais. Os detalhes aqui com o William Mapote.
Trata-se de uma iniciativa através da qual se pretende uma mudança de atitude a todos os níveis, por forma que, através de novas abordagens de governação, haja um cada vez maior combate à dilapidação dos recursos florestais, que em Moçambique tem como rosto central grupos de atores chineses que, segundo organizações da sociedade civil, contam com a conivência de políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Segundo Anabela Rodrigues, diretora do WWF em Maputo, Este é o momento de passar das palavras à ação, por forma a dar mais prazo de validade às florestas moçambicanas.
É preciso passar dos discursos e das manifestações de intenção às ações. Há que mudar o rumo da governação das nossas florestas se quisermos invalidar a afirmação que consta em cada vez mais relatórios de que as florestas em Moçambique têm um prazo de 10 anos. Recusamos-nos a aceitar que vamos caminhar passivamente para viver num país sem árvores e sem sombra.
Estudos recentes revelam que a ofensiva criminosa contra as espécies florestais nativas e preciosas em Moçambique já atingiu as áreas de conservação e, apesar de algum compromisso manifestado pelo atual governo, o perigo ainda mora.
As espécies de maior valor comercial continuam em risco de extinção devido à exploração ilegal e insustentável a que estiveram expostas nos últimos 10 anos. Segundo a FAO, Moçambique é ainda e também um dos países onde a perda de florestas decorre agora dentro das áreas de conservação.
Nos últimos 3 anos foram reportados casos de milhares de metros cúbicos de espécies nativas abatidas de forma indiscriminada e insustentável, deixando milhares de hectares desprotegidas e abrindo espaço para o perigo proveniente das mudanças climáticas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Estudos em Washington, na Voz da América, em português.
A primeira reação política veio de Silvestre Alves, jurista e líder do Movimento Democrático Guinense MDG, isto enquanto se espera pelo início do debate de urgência sobre o estado da justiça no Parlamento. Parlamento que já recebeu do Ministério Público o levantamento da imunidade parlamentar a 2 deputados, cujos nomes não citou. Na opinião do presidente do MDG, assiste-se a uma falsa polémica. É que, segundo Silvestre Alves, o PSGC perde argumento ao insinuar o alegado envolvimento discreto do Presidente da República, José Marvaz, naquilo que qualificou de perseguição dos seus quadros no governo.
É o direito de denúncia e, a partir da sua denúncia, o Ministério Público poderia fazer o seu trabalho. Portanto, se não há informação de nenhuma denúncia, então nada nos permite pensar que há uma mão oculta, porque essa mão oculta não precisa ser oculta. Podia diretamente levantar a questão.
O líder do MDG, em um partido extraparlamentar na oposição, avaliando o posicionamento político do PSGC sobre esta questão, deixou um conselho.
Não fica bem ao PAIGC vir apadrinhar irregularidades, vir apadrinhar corrupção. Portanto, é mal feito imiscuir, tentar de alguma maneira intimidar o Ministério Público que está a fazer o seu trabalho. Mais tarde ou mais cedo, todos quantos tiverem responsabilidades vão ser chamados à tábua. Portanto, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho e ainda bem que assim seja, porque enquanto não se controlar o fenómeno de corrupção, não haverá condições de a Guiné-Bissau reerguer. Do Pantanal.
Entretanto, algumas opiniões discordam com a reação pública da Procuradoria-Geral da República ao atacar o conteúdo da intervenção do PSGC. Diga-se que, por ser uma instância judicial, devia deixar para lá qualquer abordagem pública sobre a matéria. Mas, para Silvestre Alves, não é de todo censurável o posicionamento do Ministério Público.
Basicamente, podia-se partir desse ponto de vista, mas há uma coisa que é certa. A justiça administra-se em nome do povo. Logo, devemos prestar contas ao povo. Se se está a pôr em causa a credibilidade daqueles que promovem a justiça, é justo que esses, em nome da sua deontologia profissional e da sua credibilidade, deem conta da sua prestação ao povo. Agora, tem que ser com moderação, com conta, peso e medida, e não haver nenhumas revanches, nenhumas atitudes de desafio. Não há necessidade disso, tem que ser feito com serenidade.
Era Silvestre Alves, líder do Movimento Democrático Guinense, sobre a polémica que envolve o Ministério Público e o PSGC, partido no poder. PSGC, que recordo, considera que os seus quadros no governo estão a ser alvos de perseguição e únicos cujos processos são sujeitos à fuga de informação para os mídias. Lassana Kassamã, Voz da América em Bissau.
Esta peça do Lassana Kassamã é relativa a um imbróglio judicial em volta de figuras ligadas ao PAIGC, o Partido no Poder em Bissau, e que estão sob o encalço do Ministério Público. Estúdio. Estúdios estúdios em Washington, a Voz da América.
Faleceu Tomé Mbuya João. Historiador residente do Serviço em Português da Voz da América, passou décadas a ensinar-nos história de África dos Estados Unidos. A profundo conhecedor da realidade política, social e económica americana, Tomé nascera na aldeia de Xindio, distrito de Mutarara, na província de Teta, em Moçambique. Neto de Régulo da era colonial portuguesa, Tomé era moçambicano de alma e coração, apesar das largas décadas de viver nos Estados Unidos. Contava com graça que, quando o seu nascimento, como não se fazia o registro de nascimento com facilidade, foi só ao chegar à escola das missões que os missionários lhe calcularam a idade, olhando, disse ele, os seus gentes. Como muitos da sua época, frequentou o seminário e, em 1964, os missionários enviaram-no para Roma a estudar na Faculdade de Teologia. Mas, a poucos meses de ser ordenado, em 1966, abandona o possível sacerdócio e a porta aos Estados Unidos. Fez licenciaturas, mestrado e o doutoramento pela sua venerada Universidade Católica da América. A sua tese de doutoramento, defendida em 1990, foi o resultado de grandes sacrifícios pessoais e familiares. A revolta de Dom Jerónimo Xingolia de Mombasa, 1590-1637, um episódio africano no século do declínio português. Apesar de ter abraçado o jornalismo radiofónico no Serviço em Português da Voz da América, Tomé afirmava-se acima de tudo como um académico, usando as suas próprias palavras em entrevista ao Zambese. Nasci académico, não consigo ser jornalista do dia-a-dia, sou o homem da ideia da imaginação. O meu lugar é o professorado. Tenho alguns anos de ensino superior e é onde tive as minhas melhores palmas. Os meus primeiros louros foram na academia. Gostaria de ter regressado a Moçambique, mas não conseguiu realizar esse sonho. Casou com uma moçambicana e teve duas filhas, que eram a sua paixão, tal como era a paixão os livros. Tinha centenas dele, rodeando-os na sua secretária na Voz da América. Paixão também era a sua igreja. Era católico convite e adorava discutir religião. E adorava falar do ser humano, que era para ele uma outra forma como Deus lhe aparecia. Se pudesse dizer alguma coisa hoje, Tomé diria que está finalmente a ver a face de Deus. Tomé Mbuya João faleceu aqui em Washington no domingo, 19 de julho. Até sempre, professor.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, 21 de julho, terça-feira, 2015. Quase no final do mês, o presidente Barack Obama fará a sua primeira visita presencial à Etiópia, à sede da União Africana. O primeiro presidente em exercício a visitar corredores daquela organização continental fará também uma viagem à Nigéria. Amandio.
Oito semanas após assumir o poder, o presidente Buhari encontrou-se com o presidente Obama na sala oval da Casa Branca, que elogiou as eleições que resultaram na primeira transferência democrática de poder desde o fim do regime militar em 1999 na Nigéria. Foi a afirmação do compromisso da Nigéria para a democracia, disse Obama.
We saw an election in which a peaceful transition to a new government took place. And it was an affirmation of Nigeria's commitment to democracy.
Vestido à maneira tradicional da Nigéria, o presidente Buhari falou calmamente na Casa Branca e agradeceu ao presidente Obama pelo apoio dos Estados Unidos na materialização da transição pacífica.
The maintenance of pressure by United States, mainly, and Europe, to make sure.
A pressão contínua dos Estados Unidos, em particular, e da Europa para que as eleições fossem livres, justas e credíveis, levou-nos ao ponto em que nos encontramos, disse Buhari, que tomou posse em maio após vencer Goodluck Jonathan. Durante o mandato de Jonathan, as relações entre os Estados Unidos e a Nigéria tiveram momentos críticos, tendo funcionários americanos levantado preocupações sobre a capacidade do governo combater o Boko Haram, em particular depois do rapto de 200 meninas. Brown Borton, diretor do Centro Africano do Conselho Atlântico.
With the Goodluck Jonathan administration, I think that for many, many years the Boko Haram threat was allowed to fester.
Pensa que por muitos anos no governo de Goodluck Jonathan, a ameaça que o Boko Haram representa tornou-se consideravelmente aguda pelo facto de o exército nigeriano ser bruto. Semanas depois de tomar a posse, o presidente Buhari, que é antigo general, substituiu as chefias do Exército, Marinha e Força Aérea da Nigéria. Entretanto, o comandante das operações militares americanas em África, o brigadeiro-general Donald Baldock, disse nos Camarões, após o encontro com o presidente Paul Biya, que os Estados Unidos estão prontos para treinar e equipar aos países afetados pelo Boko Haram e pela pirataria no Golfo da Guiné.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide bombers in a way that is disadvantaged to how the military normally operates.
Baldock disse que o Boko Haram cada vez mais usa táticas não convencionais de guerra que tornam o seu combate complicado. Eles usam população, mulheres suicidas, de tal forma que não é vantajoso ter os militares operar no meio da população. Precisa-se de um período de ajuste. Penso que entendemos a forma como eles operam. Temos as táticas, técnicas e procedimentos para nos ajustarmos e derrotá-los com o tempo, disse Baldock. Faz 6 anos que os militantes do Boko Haram promovem ataques no norte da Nigéria e países vizinhos, cujo plano é a criação de um califado. No Chad e Camarões, eles fizeram, desde junho, ataques suicidas.
Obrigado a Márcio Miguel. Foi o trabalho do Márcio Miguel sobre a próxima visita do presidente dos Estados Unidos à Nigéria. Enquanto isto, o secretário de Estado norte-americano John Kerry, que desempenhou um papel fundamental nos esforços do presidente Obama em concretizar o acordo nuclear com o Irão, trabalha agora em convencer os legisladores americanos que o acordo levará a um mundo mais seguro e poderá abrir caminho para novas oportunidades entre os Estados Unidos e o Irão. Detalhes com Júlia de Serega.
O secretário de Estado americano John Kerry, que desempenhou um papel fundamental nos esforços do presidente Obama em concretizar um acordo nuclear com o Irã, está a trabalhar agora em convencer legisladores americanos que este acordo levará a um mundo mais seguro e poderá abrir caminho a novas oportunidades entre os Estados Unidos e o Irã. Em entrevista ao serviço persa da Voz da América, Kerry disse que ele está confiante que legisladores entenderão que a reprovação do acordo nuclear entre o Irã e 6 países ocidentais poderá levar a conflitos e guerras no problemático Médio Oriente.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys?
Porque se nós não aprovarmos este acordo, acho que o Ayatollah vai dizer, por que é que eu devo negociar com os americanos? Eles não cumpriram as promessas que fizeram. Por que é que os nossos colegas pelo mundo devem apoiar sanções, quando nós dizemos que sanções seriam usadas para chegar a um acordo, e agora temos um acordo e o rejeitamos? Então o negócio inteiro se desfaz com muito perigo para a região inteira.
Kerry defendeu o governo Obama contra críticas que dizem que o presidente deveria ter feito mais pressão para um acordo que incluísse temas de direitos humanos e a libertação de vários americanos detidos no Irã.
This deal, as we said before, if we had chosen any number of issues between Iran and the world community or between the United States and Iran.
Como já dissemos antes, se tivéssemos tentado resolver muitos assuntos entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre o Irã e a comunidade internacional de uma vez só, nós iríamos negociar por 10 anos sem chegar a lugar algum. E nós não tínhamos esse tempo por causa do tema nuclear e por causa da situação das negociações.
Kerry disse que muitas coisas boas podem acontecer quando se trata do Irã se esse acordo for totalmente implementado.
Well, it includes the potential of travel, but what it includes immediately is the lifting of specific sanctions on
finance. Bom, o acordo inclui o potencial de viagens ao país, mas o que ele traz imediatamente é o levantamento de sanções financeiras, bancárias, troca de mercadorias, produtos alimentícios poderão ser vendidos ao Irã. Pistachos, carpetes, essas coisas poderão ser vendidas. Então, é uma abertura gradual. Não completa ainda. O embargo principal vai continuar a ser mantido.
O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade o acordo nesta segunda-feira. O governo Obama apresentou o acordo ao Congresso no domingo, dando início ao período de 60 dias para legisladores reverem um acordo. O pacto também tem que ser aprovado pelos legisladores iranianos.
Obrigado, Júlia. Estúdios em Washington, na Voz da América em Português, nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2015. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, concorreu hoje, terça-feira, ao contestado terceiro mandato, numa votação que foi boicotada pela oposição. Detalhes aqui, de novo, temos o Amâncio Miguel.
As eleições tiveram lugar apesar de meses de protestos contra o governo e apelos da comunidade internacional para o presidente se afastar. Pierre Nkurunziza foi de bicicleta e, de seguida, falou à imprensa.
Para hoje, em data de 21 de julho de 2015,
hoje, 21 de julho, é um dia decisivo para consolidar a democracia no nosso país. Devemos permitir ao povo do Burundi a votação ou a escolha de alguém que confia e escolher o programa que mais gosta. O povo vai escolher o programa tendo em conta o passado, presente e futuro, disse Pierre Nkurunziza. Críticos dizem que Nkurunziza não é elegível a mais um mandato, mas o Tribunal Constitucional do Burundi decidiu a favor, considerando que no primeiro mandato ele foi escolhido pelos legisladores e não eleito pelo voto popular. A contestação provocou violentos protestos. Ontem à noite, a capital Bujumbura teve explosões e disparos e pelo menos duas pessoas perderam a vida. O Departamento de Estado americano disse que, ao realizar eleições em tal ambiente, o governo do Burundi corre o risco de perder legitimidade perante o seu povo. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu às autoridades para garantir a segurança e um ambiente pacífico durante a eleição e o recomeço do diálogo. Conselheiros da ONU monitoram a votação, que tem registados 3,8 milhões de eleitores.
A Voz da América continua a transmitir em português desde Washington. Passa agora para o desporto. Convosco vai ficar o João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar por falar de transferências, ou pelo menos de rumores de transferência das estrelas do futebol. E claro está, isso acontece na Europa, onde estão lá os melhores. Depois do Manchester United ter anunciado a contratação do médio alemão Schweinsteiger, há agora notícias que outro jogador do Bayern, Thomas Müller, poderá estar a ser alvo das atenções do clube inglês. O treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal, diz que tem uma surpresa nos seus planos de contratos, mas não diz o que é. O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, disse não haver garantias de que Müller não seguirá Schweinsteiger para o Manchester United. Mas há notícias que van Gaal está também interessado em adquirir Zlatan Ibrahimovic ao Paris Saint-Germain, ou o francês Griezmann do Atlético Madrid, ou o holandês Dirk Untelaar, do Schalke. Há também rumores que outro jogador que o Manchester quer é o espanhol Pedro, do Barcelona. Pedro está remetido ao banco, de onde sai muitas vezes nos jogos do Barça, mas aparentemente está disposto a sair desde que seja garantido jogar. Interessado em Pedro está também o Chelsea, onde joga o seu antigo colega de equipa e da escola de jogadores, Cesc Fabregas. O Chelsea continua também na corrida pelo defesa do Everton, John Stones, uma estrela dos sub-21 de Inglaterra. Depois de fazer uma oferta de 20 milhões de libras, que foi rejeitada, essa oferta foi agora aumentada para 26 milhões de libras. José Mourinho quer um defesa que possa vir a substituir o veterano John Terry. E agora vamos para a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a decorrer aqui nos Estados Unidos. O México, que nas meias finais de fronte ao Panamá, sofreu uma baixa. O defesa central Corona lesionou-se num joelho e não poderá jogar mais neste torneio. O jogo com o Panamá é amanhã, dia em que, na outra meia-final, os Estados Unidos defrontam a Jamaica.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo agora para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 21 de julho de 2015. Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, reuniu hoje em Israel com o primeiro-ministro Netanyahu, uma semana após a assinatura do acordo nuclear com o Irão, ao qual Netanyahu se opõe com veemência. Na segunda-feira, Carter procurou tranquilizar Israel, chamando o país de alicerce de estratégia norte-americana no Médio Oriente. Netanyahu falou contra as negociações nucleares em todo o processo e, na semana passada, disse que era um erro histórico. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o acordo, ontem, de segunda-feira, atraindo ainda mais crítica do embaixador de Israel na ONU, Ron Prosser, que classificou a resolução de tragédia. O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que o discurso do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, em que prometeu desafiar as políticas dos Estados Unidos na região, é muito perturbador. Se essa é a política dele, é muito perturbador, é muito preocupante, disse Kerry numa entrevista à emissora de televisão árabe Al Arabiya. No fim de semana, a Ayatollah Khamenei disse que as políticas dos Estados Unidos na região eram 180 graus opostas aos do Irão, tendo sido seguido por gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, poderá ganhar um controverso de ser mandado nas eleições de hoje, que foram boicotadas pela oposição. As eleições tiveram lugar, apesar de meses de protestos contra o governo e apelos da comunidade internacional para o presidente se afastar. O Departamento de Estado norte-americano indicou que, ao realizar eleições em tal ambiente, o governo do Burundi corre o risco de perder legitimidade perante o seu povo. Os críticos dizem que Nkurunziza não é elegível para mais um mandato, mas o Tribunal Constitucional de Burundi decidirá a favor, considerando que no primeiro mandato ele tinha sido escolhido pelos legisladores e não por voto popular. A contestação das eleições provocou violentos protestos e ontem à noite na capital, a cidade de Bujumbura, ocorreram explosões e disparos e pelo menos duas pessoas perderam a vida. O secretário de Estado norte-americano John Kerry recebeu o presidente nigeriano Buhari no Departamento de Estado no prosseguimento da visita de 4 dias daquele dirigente africano. Ontem, no encontro da Casa Branca, o dirigente nigeriano avistou-se com o presidente Barack Obama para debater ameaças dos militantes de Boko Haram. Obama elogiou a recente eleição na Nigéria, assinalando a primeira transferência de poder democrática desde o fim do regime militar em 1999. O presidente do grupo industrial Toshiba demitiu-se, assim como mais dois membros do Conselho de Administração, na sequência de um escândalo financeiro. No relatório independente, Isao Takanaka, assim como dois dos seus predecessores do cargo, são acusados de terem falsificado as contas da empresa desde 2008. Em causa estão irregularidades na contabilidade da Toshiba, na ordem dos 1.100 milhões de euros. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O Washington Post apresenta um artigo de grande destaque sobre a rota dos imigrantes africanos para a Europa, que passa pelo deserto do Saara. No New York Times, lê-se que o dirigente da ISIL adotou medidas para assegurar a sobrevivência daquele grupo islâmico. E no Washington Times, escreve-se sobre o casal Clinton e um donativo para a campanha de 2007 de uma entidade acusada posteriormente de fraude fiscal. Para os que nos acompanharam nesta emissão de terça-feira, 21 de julho de 2015, o nosso muito boa noite. Voltaremos dentro de um minuto. We'll be right back. A Voz da América transmite desde Washington em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. São nublado, temperatura de 32 graus Celsius. Ao microfone continua Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias: Ash Carter, secretário da Defesa Americana, encontra-se em Israel. John Kerry considera perturbadoras as declarações do Ayatollah iraniano. O Burundi foi hoje às urnas. Terça-feira, 21 de julho de 2015, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. A exigência da Renan de relativamente à legislação sobre províncias é considerada pelo presidente sul-africano, moçambicano, incompatível com os resultados das últimas eleições. Ramos Miguel.
Filipe Nhusse, falando domingo passado em Paris, França, onde se encontra em visita oficial, disse que a exigência da RENAM é incompatível com os resultados das últimas eleições gerais e com a legislação eleitoral em vigor no país. Referiu que a atual lei eleitoral não prevê a atribuição da governação à RENAM nas 6 províncias reclamadas pelo partido. Mas, para o presidente do Parlamento Juvenil, uma plataforma moçambicana de advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude, Salomão Muxanga, isso não deve significar o fim do debate sobre a descentralização em Moçambique.
A sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização, da eleição dos governadores, da autarquização de todo o país. Mais tarde, mais cedo, nós temos que aprofundar o nosso modelo democrático nacional.
Nhusse disse à comunidade moçambicana em Paris que ele não venceu as eleições provinciais em todas as províncias, mas teve a maioria no total. O politólogo Lázaro Mabunda diz que, para se ultrapassar o conflito que se instalou no país após as eleições do ano passado, é preciso avançar-se para a descentralização.
Há necessidade de se, em vez de se nomear, de se criar condições para que haja a eleição dos próprios governadores. Se nós elegemos a Assembleia Provincial, então também temos que eleger o governo provincial. Quer dizer, o governador, estamos a falar do governo provincial neste sentido. Se nós elegemos o Presidente da República, a Assembleia da República, elegemos a Assembleia Municipal e o Presidente do Conselho Municipal. Se elegemos também a Assembleia Provincial, também temos de eleger os governadores provinciais. Isso acontece na África do Sul.
Por seu turno, o analista político Francisco Matzinho diz ser necessário dar seguimento ao processo de descentralização que começou com a municipalização no país.
Se já existe uma descentralização até ao nível dos municípios, é possível prosseguir com essa descentralização até nível provincial. E neste caso, que seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. A semelhança de que já existe em alguns países.
Refira-se que a RENAM contesta o resultado das últimas eleições gerais e propõe a criação de autarquias em todo o país, mas pretende governar com efeitos imediatos nas 6 províncias onde reclama a vitória eleitoral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A World Wide Fund lançou hoje em Maputo um projeto de governação florestal. Trata-se de um projeto que visa travar os crimes florestais numa altura em que a desmatação e a exploração ilegal de espécies proibidas continuam uma ameaça para Moçambique. William Mapote.
Trata-se de uma iniciativa através da qual se pretende uma mudança de atitude a todos os níveis, por forma que, através de novas abordagens de governação, haja um cada vez maior combate à dilapidação dos recursos florestais, que em Moçambique tem como rosto central grupos de atores chineses que, segundo organizações da sociedade civil, contam com a conivência de políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Segundo Anabela Rodrigues, diretora do WWF em Maputo, este é o momento de passar das palavras à ação, por forma a dar mais prazo de validade às florestas moçambicanas.
É preciso passar dos discursos e das manifestações de intenção às ações. Há que mudar o rumo da governação das nossas florestas se quisermos invalidar a afirmação que consta em cada vez mais relatórios de que as florestas em Moçambique têm um prazo de 10 anos. Recusamos-nos a aceitar que vamos caminhar passivamente para viver num país sem árvores e sem sombra.
Estudos recentes revelam que a ofensiva criminosa contra as espécies florestais nativas e preciosas em Moçambique já atingiu as áreas de conservação e, apesar de algum compromisso manifestado pelo atual governo, o perigo ainda mora.
As espécies de maior valor comercial continuam em risco de extinção devido à exploração ilegal e insustentável a que estiveram expostas nos últimos 10 anos. Segundo a FAO, Moçambique é ainda e também um dos países onde a perda de florestas decorre agora dentro das áreas de conservação.
Nos últimos 3 anos foram reportados casos de milhares de metros cúbicos de espécies nativas abatidas de forma indiscriminada e insustentável, deixando milhares de hectares desprotegidas e abrindo espaço para o perigo proveniente das mudanças climáticas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Os Estados Unidos vão apostar no novo líder da Nigéria, Muhammadu Buhari, na luta contra o Boko Haram e no seu esforço para colocar aquele país numa rota mais democrática. A intenção foi manifestada ontem pelo presidente Barack Obama, que se encontrou, aliás, com o seu homólogo nigeriano na Casa Branca. Detalhes do encontro aqui com o Amâncio Miguel.
8 semanas após assumir o poder, o presidente Buhari encontrou-se com o presidente Obama na sala oval da Casa Branca, que elogiou as eleições que resultaram na primeira transferência democrática de poder desde o fim do regime militar em 1999 na Nigéria. Foi a afirmação do compromisso da Nigéria para a democracia, disse Obama.
We saw an election in which a peaceful transition to a new government took place. And it was an affirmation of Nigeria's commitment to democracy.
Vestido à maneira tradicional da Nigéria, o presidente Buhari falou calmamente na Casa Branca e agradeceu ao presidente Obama pelo apoio dos Estados Unidos na materialização da transição pacífica.
The maintenance of pressure by United States, mainly, and Europe, to make sure
a pressão contínua dos Estados Unidos, em particular, e da Europa para que as eleições fossem livres, justas e credíveis, levou-nos ao ponto em que nos encontramos, disse Buhari, que tomou posse em maio após vencer Goodluck Jonathan. Durante o mandato de Jonathan, as relações entre os Estados Unidos e a Nigéria tiveram momentos críticos, tendo funcionários americanos levantado preocupações sobre a capacidade do governo combater o Boko Haram, em particular depois do rapto de 200 meninas. Brown Borton, diretor do Centro Africano do Conselho Atlântico.
With the Goodluck Jonathan administration, I think that for many, many years, the Boko Haram threat was allowed to fester.
Pensa que por muitos anos no governo de Goodluck Jonathan, a ameaça que o Boko Haram representa tornou-se consideravelmente aguda pelo facto de o exército nigeriano ser bruto. Semanas depois de tomar a posse, o presidente Buhari, que é antigo general, substituiu as chefias do exército, marinha e força aérea da Nigéria. Entretanto, o comandante das operações militares americanas em África, o brigadeiro-general Donald Baldock, disse nos Camarões, após o encontro com o presidente Paul Biya, que os Estados Unidos estão prontos para treinar e equipar aos países afetados pelo Boko Haram e pela pirataria no Golfo da Guiné.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide bombers in a way that is disadvantaged to how the military normally operates.
Baldock disse que o Boko Haram cada vez mais usa táticas não convencionais de guerra que tornam o seu combate complicado. Eles usam população, mulheres suicidas, de tal forma que não é vantajoso ter os militares operar no meio da população. Precisa-se de um período de ajuste. Penso que entendemos a forma como eles operam. Temos as táticas, técnicas e procedimentos para nos ajustarmos e derrotá-los com o tempo, disse Baldock. Faz 6 anos que os militantes do Boko Haram promovem ataques no norte da Nigéria e países vizinhos, cujo plano é a criação de um califado. No Chad e Camarões, eles fizeram, desde junho, ataques suicidas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
h 11, a Voz da América em português, economia hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos às notícias da economia. As remessas dos imigrantes dos países africanos de língua portuguesa em Portugal subiram quase 60% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. As remessas passaram de 2,79 milhões de euros em 2014 para 4,45 milhões em maio deste ano. Em sentido inverso, houve uma queda de 4,71%, tendo as remessas descido de 14,2 milhões para 13,36 milhões de euros em maio deste ano. Em Angola, o país que mais influencia o saldo destas trocas entre Portugal e os países da língua portuguesa em África, houve uma enorme subida de 173% no envio de verbas dos imigrantes africanos em Portugal. A 32ª edição da Feira Internacional de Luanda Field iniciou-se hoje na capital angolana, com a participação de 40 países e 930 expositores, entre angolanos e estrangeiros. A feira decorre até ao próximo dia 26, com a participação de empresários do Brasil, Japão, Espanha, França, Índia, Turquia, Zâmbia, Egito, Senegal, Nigéria, China, Indonésia, Macau e Portugal, entre outros. O Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique, Investimos, assinou o segundo contrato de financiamento, que contempla a construção de uma unidade hoteleira no norte do país. O Investimos, criado em 2010 por Portugal e Moçambique, é gerido pela Instituição Financeira de Crédito Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Português detido a 60% pelo Estado. O hotel, que pretende ter como clientes os quadros estrangeiros ligados à exploração dos recursos naturais naquela zona de Moçambique, representa um investimento de 4,1 milhões de euros. Autoridades dos maiores países emergentes do mundo lançaram o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, nesta terça-feira, o segundo dos dois novos bancos de fomento com forte apoio da China, que estão sendo criados como alternativas a instituições existentes como o Banco Mundial. Também conhecido como Banco dos BRICS, a sua criação vem logo após o estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, liderado também por Pequim. O novo banco financiará projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E para terminar, vejamos as cotações de câmbio nesta terça-feira. Uma libra valia de manhã US$ 1,55, um euro custava US$ 1,09 e um dólar americano era comprado por 12,4 rands sul-africanos.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington em português. O acordo sobre o programa nuclear do Irão é produto antes de diplomacia e negociações duras e prolongadas, mas há ainda obstáculos a ultrapassar, como nos refere o João Santa Rita.
O Partido Republicano tem a partir de hoje mais um candidato às presidenciais. Trata-se de John Kasich, governador do estado do Ohio e anterior congressista, e que é conhecido por adotar posições de que a ala mais conservadora do seu partido se opõe, como por exemplo, expandir o sistema de saúde para os pobres no seu estado, conhecido por Medicaid, isto ao abrigo da lei de saúde do presidente Obama, a que muitos republicanos se opõem. Kasich é o 16º candidato à nomeação do seu partido e muitos dos seus apoiantes manifestam preocupação de que a sua candidatura vem demasiado tarde para poder participar no primeiro debate televisivo no próximo dia 6 de agosto. Isto porque só poderão participar os 10 candidatos com maior apoio entre o eleitorado, de acordo com as últimas sondagens. Na última sondagem hoje publicada, o nome de Kasich aparece em 11º lugar, com apenas 2% de apoio. Isso, claro está, poderá mudar nas próximas semanas. Esta sondagem, feita pela cadeia de televisão ABC e pelo jornal Washington Post, indica, talvez surpreendentemente, que o candidato republicano com mais apoio neste momento é o bilionário Donald Trump, com 24%. Trump tem causado grande controvérsia com as suas declarações sobre imigrantes ilegais, que acusou de serem criminosos e violadores de mulheres, e mais recentemente por ter afirmado que o antigo candidato presidencial, o senador John McCain, não é um herói nacional. McCain, ferido na guerra do Vietnã, passou vários anos como preso de guerra e é considerado como um herói nacional. Na sondagem da ABC e do Washington Post, Trump é seguido por Scott Walker, governador do Wisconsin, com 13%, Jeb Bush com 12%, Mike Huckabee com 8%, Marco Rubio com 7% e Rand Paul e Ben Carson com 6%. Na lista de 10 estão ainda Rick Perry, Ted Cruz e Chris Christie. O Washington Post faz notar que no último dia da sondagem, Donald Trump, embora mantivesse a liderança, tinha caído abruptamente no seu nível de apoio devido às suas declarações sobre John McCain. No que diz respeito ao Partido Democrático, aqui Hillary Clinton parece ter a sua nomeação garantida. Conta com apoio de 63% do eleitorado, embora o senador Bernie Sanders, um autoproclamado socialista independente, tenha estado a ganhar algum apoio, registando nessa sondagem 14% dos votos. Uma média de todas as últimas 4 sondagens dá-lhe mesmo um nível mais elevado, 15,8%. Alguns analistas veem a candidatura de Sanders como uma tentativa de forçar Hillary Clinton a mover-se mais para a esquerda, mas isso poderá ser bom nas primárias, mas poderá ser um problema para as eleições gerais do próximo ano. Contudo, para já um aviso de todos os peritos, particularmente no que diz respeito à sondagem do Partido Republicano. Estas sondagens iniciais são manifestamente afetadas pelo nível de visibilidade nas cadeias de televisão e nos meios de informação. E Donald Trump tem aparecido com grande visibilidade devido precisamente às suas declarações bombásticas, mas isso, claro está, ao longo do tempo poderá desaparecer. Portanto, estas sondagens, principalmente no que diz respeito aos republicanos, não são para já uma previsão do que se vai passar, são apenas um indicativo pontual.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, para a África.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui semanalmente de saúde. Convosco está Ana Guedes, que começa por desejar-vos uma boa saúde. E hoje vamos falar de uma nova vacina em spray contra o Ebola e também de vacinas para crianças. A primeira vacina em spray contra o Ebola teve resultados promissores em macacos e em breve será testada em seres humanos, isto segundo informaram pesquisadores norte-americanos, após um estudo em que participaram também cientistas do Centro Médico da Universidade do Texas e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Se esta vacina em forma de spray puder ser usada em seres humanos, os cientistas garantem que a vacina seria útil em situações de crise ou em zonas remotas onde há dificuldades em encontrar uma equipa médica para administrar as doses. Na produção deste spray foi recriada uma versão enfraquecida do vírus para influenza tipo chamado 3 para expressar uma glicoproteína do vírus Ebola, a qual estimula uma resposta imunitária contra a doença. O vírus para influenza tipo 3 é uma causa comum de infecções do trato respiratório em crianças pequenas. Os pesquisadores deram a vacina em spray a macacos rezos em seus narizes e bocas. Depois, quando os animais vacinados receberam o que normalmente seria uma dose letal do vírus Ebola, sobreviveram. Este estudo demonstra pela primeira vez que uma vacina em spray foi bem sucedida contra uma febre hemorrágica viral, confirmou Alex Burkuriev, professor de virologia do Centro Médico da Universidade de Texas, na cidade de Galveston. Mais de 11 mil pessoas morreram em consequência do altamente infeccioso vírus Ebola, isto nos últimos 18 meses, principalmente em países da África Ocidental, como é a Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry. Duplicou o número de países que atingiram as metas propostas desde 2000 para a vacinação infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, no ano passado, 129 nações atingiram 90% da vacinação infantil de rotina. Todavia, há 65 países que vão precisar de novas estratégias para atingir estes objetivos. Entre esses países estão o Chad, a Guiné Equatorial, a Somália e o Sudão do Sul. A notícia com Edgar Júnior, da Rádio Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirmaram que dobrou o número de países que atingiram 90% de cobertura de vacinação de rotina entre crianças desde o ano 2000. Em relatório divulgado esta quinta-feira, as duas agências da ONU disseram que até o ano passado, 129 países, seis a mais do que em 2013, conseguiram imunizar 90% da população infantil com as três doses necessárias da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, DTP3. Em 2012, todos os 194 Estados-membros da OMS endossaram o Plano de Ação de Vacinação Global, prometendo atingir a meta de 90% até 2015. No início desse ano, a organização alertou que cinco das seis metas de saúde, incluindo a vacinação com DTP3, estavam muito atrasadas. Os novos dados mostram que 65 países vão precisar reformular suas estratégias para alcançar as metas do plano de ação. Entre eles, o relatório cita que seis nações não conseguiram atingir 50% da cobertura no caso da vacina contra a difteria, tétano e a coqueluche. São elas Chad, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, Síria, Somália e Sudão do Sul. Segundo a OMS, no mundo inteiro, a vacinação contra a DTP3 atinge 80% para as três doses do medicamento. Em 2000, 21 milhões de crianças não receberam nem a primeira dose. Esse número caiu para 12 milhões atualmente. O relatório calcula que a Índia, país com maior número de crianças não vacinadas, conseguiu imunizar mais de 80% dos menores contra a DPT3. O desempenho é resultado da reformulação do Programa Nacional de Vacinação depois do sucesso alcançado há três anos com a erradicação da poliomielite no país. O relatório mostra que houve avanços também em relação à hepatite B. A OMS e o Unicef calculam que o índice de crianças vacinadas no mundo passou de 30% em 2000 para 82% no ano passado. Da Rádio Uni Nova York, Edgar Júnior.
Obrigada, Edgar. Assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Convosco esteve Saúde e Ana Guedes, que vos envia exatamente um abraço de saúde e votos de uma boa semana. Até à próxima.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, terça-feira, o dia 21 de julho de 2015. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, reuniu hoje em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, uma semana após a assinatura do acordo nuclear com o Irão, ao qual Netanyahu se opõe com veemência. Ontem, segunda-feira, Carter procurou tranquilizar o Israel, chamando o país de alicerce da estratégia norte-americana no Médio Oriente. Netanyahu falou contra as negociações nucleares em todo o processo e, na semana passada, tinha dito que era um erro histórico. Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, entretanto, por unanimidade o acordo, atraindo ainda mais a crítica do embaixador de Israel na ONU, Ron Prosser, que classificou a resolução de uma tragédia. O secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que o discurso do líder supremo italiano e iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, em que prometeu desafiar as políticas dos Estados Unidos na região, é muito perturbador. Se essa é a política dele, é muito perturbadora e muito preocupante, disse Kerry em uma entrevista à emissora de televisão árabe Al Arabiya. No fim de semana, o Ayatollah Khamenei tinha dito que as políticas dos Estados Unidos na região eram 180 graus opostas aos do Irão, tendo sido seguido pelos gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, poderá ganhar um controverso terceiro mandato nas eleições que hoje foram boicotadas pela oposição. As eleições tiveram lugar apesar de meses de protesto contra o governo e apelos da comunidade internacional para o presidente se afastar. O Departamento de Estado indicou que, ao realizar eleições em tal ambiente, o governo do Burundi corre o risco de perder legitimidade perante o seu povo. Críticos dizem que Nkurunziza não é elegível para mais um mandato, mas o Tribunal Constitucional do Burundi decidiu a favor, considerando que no primeiro mandato foi escolhido pelos legisladores e não pelo voto popular.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo de Moçambique tomou uma decisão muito apropriada e bem-vinda contra o comércio ilegal de animais selvagens este mês, ao destruir 2,4 toneladas de marfim e 86 peças de chifres de rinoceronte, com um peso total de 420 libras. O Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos saudou esta decisão num comunicado emitido no passado dia 10. Estamos esperançosos de que isso signifique um compromisso renovado para combater a caça ilegal e tráfico de vida selvagem, lê-se no comunicado. Moçambique é o 10º país a envolver-se na destruição de marfim ilegal. Na verdade, a caça desenfreada tem destruído muitos animais em Moçambique e nos países vizinhos. Moçambique perdeu 48% dos seus elefantes nos últimos 5 anos. Pesquisas recentes revelaram a existência de apenas 10.300 elefantes no país. Na África do Sul, a caça furtiva de rinocerontes disparou a partir de 7 rinocerontes em 2000 para 1.215 rinocerontes em 2014. A caça ilegal também afeta os guardas florestais, que colocam as suas vidas em risco para defender estes animais magníficos. Moçambique tem experimentado uma série de roubos significativos de marfim e chifres de rinoceronte, e os Estados Unidos reconhecem o mérito e a seriedade que Moçambique está a assumir nessas matérias, bem como para evitar a reentrada potencial desses itens confiscados no comércio ilegal. Embora esta seja uma ação louvável, o Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos diz estar preocupado com relatos de que os chifres de rinocerontes destruídos estavam sob investigação e que poderiam fornecer pistas valiosas para levar os autores dos roubos aos tribunais. Além disso, o serviço observou, não está claro se Moçambique seguiu os procedimentos de investigação e se o Ministério Público observou o padrão recomendado pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, para lidar com chifres de rinocerontes apreendidos. A decisão do governo de Moçambique, no entanto, de destruir publicamente marfim de elefantes e chifres de rinoceronte é uma mensagem clara de que a caça ilegal e o tráfico de animais selvagens não serão mais tolerados. Os Estados Unidos estão comprometidos a trabalhar com seu parceiro Moçambique para acabar com o comércio que ameaça rinocerontes e elefantes de extinção. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.